Olá, amigos da internet.
Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más.
Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras cositas mais. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê Periardi, sou Content Designer e UX Writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho curto que hoje está preso, uso óculos, estou usando, como sempre, uma blusa preta e tenho no meu fundo aqui uma estante de livros.
Oi, pessoal! Aqui é a Jailma Souza, eu sou UX Writer, podcaster e mentora nas horas vagas. Sou uma mulher branca, cabelos pretos, hoje eles estão presos, olhos verdes, estou usando uma blusa mostarda, o meu fundo hoje ele está desfocado.
Oi gente, aqui é a Rebeca, eu sou UX Writer, eu sou uma mulher parda, tenho cabelo castanho, curto e cacheado, hoje ele está solto, também uso óculos e eu estou com uma blusa amarela, no meu fundo uma parede verde e bege.
Também falando por daqui, gente, eu sou UX Writer, podcaster e produtora de conteúdo, eu sou uma mulher negra, estou usando uma camisa verde hoje, verde bandeira. Meu cabelo cacheado, castanho e hoje está molhado e ao fundo uma parede branca.
Hoje eu estou aqui com essas mulheres maravilhosas para entrevistar um cara maravilhoso que me faz rir muito. Ele é UX Writer, criador de conteúdo no Vida de UX Writer. Se você ainda não segue o Vida de UX Writer, não sei o que você está fazendo, siga, porque é riso garantido e a gente ri um pouco da nossa própria desgraça. Então fica a dica aí para vocês seguirem. Tem uma curadoria maravilhosa de memes. Hoje nós estamos aqui com o maravilhoso Henrique Souza.
Pessoal, agradeço as palavras da Lê e todo mundo aqui, é um ótimo convite. Eu sou um homem branco, tô com a camisa mostarda ou amarela, aí depende, né, do ponto de vista. Meu fundo tá desfocado e tô numa cadeira aqui amarela, vermelha e preta.
Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e, principalmente, conta pra gente o que o LinkedIn não fala sobre você.
Não, beleza. Acho que vale, né, fazer tipo a máquina do tempo, voltar um pouquinho. Sou formado em publicidade e propaganda. Então, como muitos aí, escolhi a área pensando que ia fazer várias campanhas, que era só o glamour, né, que a gente vê várias festas, só que não foi bem assim, né? Não foi bem assim, é muito corre para pouco close. Então, tipo assim, eu fui muito feliz. Eu não posso, né, dizer que não fui, mas eu fui feliz também na área. Só que chegou um momento que eu senti que eu já tinha feito tudo que podia, assim, e queria um desafio novo, porque, assim, sempre foi movido a novos desafios. Eu acho que foi até um ponto por eu ter escolhido uma área de criatividade. E aí, quando eu senti que já estava estagnado, eu resolvi mudar. E aí eu conheci o UX primeiro, com um amigo, um diretor de arte, falando muito sobre UX. Aí um dia eu sentei com ele para entender, né, ele mostrou alguns vídeos, algumas aulas, e disse, não dá para mim, porque essa parte de arte não é comigo, porque eu era redator publicitário, né? Então eu já fugi de Photoshop, Illustrator, disse, não tenho habilidade nenhuma. Aí eu disse, não, pô, vou dar uma chance, deixa eu estudar aqui, para ver quais são as outras áreas que tem, se é só isso, pô. Porque é uma área que tá em expansão, e aí eu descobri que tinha o UX Writing, não só, e outras áreas também. Eu disse, pô, por que não dar uma chance aqui, e começar, vai que, né, dá um match. E deu. Fiquei feliz porque deu. E aí eu fui começando a estudar, deixando a publicidade de lado, sabe? Aquele fim de relacionamento, né? Ainda tinha um sentimento ali, mas depois foi caindo. E me apaixonei totalmente pro UX Writing. Assim, eu acho que foi a melhor decisão que eu tive profissionalmente. Outra coisa que eu curto muito para fazer, né, nas horas vagas é assistir filmes. Então acho que tem um pouco dessa frustração de quem entra para publicidade em geral, que é assim, ver a área de cinema, tem aquele lance, mas entende que é uma área complicada e termina deixando de lado. Então eu meio supri um pouco disso ao fazer VTs de comerciais, né? Mas como eu disse, com o tempo foi minando e acabou, foi acabando essa chama que no início era bem forte. E nessa transição para o X-Writer, eu conheci o Bruno Rodrigues. Numa das primeiras pesquisas, é assim, você encontra o Bruno, você encontra a Cris, entre outros nomes aí. Fiz o primeiro curso do Bruno pela HAL e foi assim, maravilhoso. Eu disse, não, isso aqui é para mim mesmo, bateu tudo. Depois eu fiz o da Ari também, o da Carol Linhares, que também foi perfeito. E fui progredindo, né? E uma curiosidade, assim, por que eu comecei a fazer a página? Foi por conta do curso do Bruno, porque ele falou assim, olha, é uma área que está na segunda infância. Então, assim, a gente precisa de pessoas aqui do Brasil produzindo conteúdo. Tem muita coisa de fora que ainda dificulta o acesso de muitas pessoas. Então eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa aqui, primeiro, para tentar ser uma forma de estudo e também ensinar as pessoas, porque, assim, quando eu comecei a falar ao pessoal, até de comunicação mesmo, pô, tô conhecendo sobre o UX Writing, tipo, ninguém entendia nada. Falei, rapaz, palavra em inglês tá inventando coisa, principalmente em Salvador, né? A galera começava a gastar, porque ninguém conhecia. E, infelizmente, ainda é uma área que não tá forte lá. Eu espero que isso mude com o tempo. Torço muito e, que depender de mim, eu vou estar fazendo para isso. Mas, assim, ainda é fraco, então fui fazendo a página. E, assim, o início, eu pensei em fazer um conteúdo mais voltado para estudos, dando dicas de livros. Só que esse não é meu perfil. Meu perfil no dia a dia é fazer piada da desgraça. Se eu tô aqui, se eu tô, tipo, a gente sabe aqui, pelo menos as pessoas que já conseguiram entrar na área, né, de UX/UI, a gente sabe que tem perrengue todo dia. Então eu falei, pô, deixa eu me encontrar aqui, isso aqui na página não é bem minha cara. Então eu tentei fazer algo mais leve e eu senti que foi dando mais fit comigo e sendo um processo mais tranquilo, sabe? Porque produzir conteúdo é uma coisa que não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu vejo hoje que com o tempo as coisas vão aumentando no trabalho, né, de demandas e também a idade, né? Porque às vezes eu sento no sofá assim, pra assistir alguma coisa, termino cochilando e aí, tipo, é assim, é um horror. Então, produzir conteúdo é um desafio, mas quando é algo que, tipo, já é natural, fica mais fácil, que foi meu caso. Então, eu sempre tento levar a vida de uma forma mais leve, né? Mesmo quando tenho uns problemas, eu falo, ó, não, vamos botar aqui, vamos relaxar, vamos acalmar, respirar 3 vezes e seguir, para tentar fluir, porque eu sempre acho que não vale a pena ficar ali sentado no problema, só remoendo. E é isso. A página surgiu assim e foi de forma natural, ganhando uma proporção que me deixa muito feliz. Hoje eu não consigo ter uma produção como eu queria antes, que era, antes eu fazia todo dia, né? Todo dia eu fazia conteúdo. Mas enfim, eu tento não sofrer por isso. E sempre que dá. E as pessoas, os seguidores também ajudam mandando dicas, coisas. E eu vou colocando lá, assim. Isso tem ajudado bastante. Porque, como eu falei, no trabalho vai aumentando as coisas. Os desafios vão aumentando. E também a gente tem a cobrança de sempre estar estudando. Porque por ser uma área nova, sempre tem alguma coisa, alguma novidade. Sei lá, alguém compartilha um texto e fala, pô, caramba, eu preciso entender mais sobre isso. Então você vai tendo aquela cobrança, então sempre a gente está estudando, isso aí eu acho que a gente nunca vai parar. E eu acho legal, eu acho isso daí que vai motivando, porque uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando também é possivelmente no futuro talvez a área mude de nome, não sei, se junte com outras. Então vale a pena entender, ir estudando, ver muito o mercado de fora, para ver que lado que vai isso daí, né? Eu sinto muita facilidade para aprender o que eu gosto, o que eu não gosto. Não conte comigo, assim, até hoje. E com o X-Writing e todas, né, todas as suas vertentes e todas as caixinhas que nós precisamos ter de conhecimento, eu gosto muito de ficar estudando. Então, ocorre de forma natural. E, às vezes, assim, não vou mentir que também eu gosto de sair com os amigos para beber. Claro que, num cenário pandêmico, a gente mudou isso e, é assim, é seguir a vida. Mas, às vezes, eu, tipo, deixo de sair quando tá tudo menos pior para ficar me dedicando aos estudos. E também você tem aquela questão de crescendo no trabalho, ganhando mais proporção. E é basicamente isso aí. Basicamente isso, assim. E também não deixando de lado meu amor pro cinema. Agora que é período do Oscar, eu tô aqui, eu tô atrasado de não ter assistido os indicados, assim. Tem outro lado também que é o futebol. Eu divido duas paixões, tanto pro Bahia quanto pro São Paulo. Duas paixões, então, dois sofrimentos que eu costumo dizer, né? Assim, mas me motiva. Aquele amor, assim, que a gente assiste o jogo, fica xingando o jogo todo, mas depois a gente fala, não, isso aqui foi, eu fui escolhido por esses times aqui. Eu não consigo acompanhar, mas mesmo assim, quando eu abro o Google, vejo algum amigo falando que perdeu, eu já fico puto. Mas que era natural, né? O futebol é uma coisa muito passional. Mas eu tento levar isso de uma forma saudável, nada de extrapolar isso. E como eu falei, eu gosto de ver a vida de uma forma leve, tranquila. O que eu acho, ainda mais em dos dias que nós vivemos, né? E aí eu divido essas paixões, o cinema, o futebol e a profissão. E assim, eu ainda deixo aqui, bem no cantinho, o sonho de escrever um curso um dia. Então eu acho que lá pra frente, quando eu tiver mais realizado, eu acho que eu vou fazer isso, colocar em prática.
Gente, isso é talento, isso é vocação.
Bom, falando de futebol e de sofrimento, o meu sofrimento é morar no Rio de Janeiro e não gostar de futebol. Então, o meu sofrimento é todo domingo jogo do Flamengo, é Botafogo, todos eles são para mim um grande sofrimento. Mas, Henrique, conta pra gente sobre o seu dia a dia, né, como UX Writer, conta um pouco mais aí como é que é essa vivência aí, né? Um pouco sofrida, mas... muito, né? Muita recompensa. Cara, eu vou... na moral, fecha a câmera da Lê, cara. Pelo amor de Deus. Gente, eu... socorro. Eu tô sofrendo bullying aqui nesse podcast. E emenda também explicando pra gente como é que você explicou pra sua mãe que você trabalha, né, com UX Writing. O que é UX Writing? Porque eu ainda não cheguei nessa conversa ainda, não. Aí eu já vou pegar umas dicas.
É o que eu falo, tipo, eu acho que também é a realidade de todo mundo aqui, né? Trabalhar com X-Writer é catequizar. É você chegar com a palavra, né, do livro ali aberto e mostrar, olha, não é bem assim. O que eu faço é isso daqui, isso daqui, isso daqui, e aqui não. É, eu posso exemplificar que rola uma confusão e é natural, porque é uma área nova. Então, ninguém tem obrigação de saber nada e tá tudo bem. É, muitas pessoas confundem o papel de um UX writer, de um conteudista, um redator publicitário e outras vertentes, né, que trabalham com texto. Então, um dos desafios, quando eu comecei lá na NTT, nos projetos, foi essa questão de mostrar o papel do UX writing. E uma coisa que surpreendeu muito as pessoas é, não é só texto. O texto, tipo assim, é uma pontinha. Tem todo um processo ali que a gente está por trás. Então, com o tempo, eu fui mostrando que era muito importante duplar com UI para a arquitetura da informação. O processo de pesquisa. O processo de pesquisa é a base de tudo. Então, mostrar essa relevância e que, diferente do que a gente vê, por exemplo, num texto publicitário, que você tem toda aquela carga criativa, no UX Writing é diferente, você tem base de dados. Então, para defender uma, seja até uma palavra, uma palavrinha que está ali no botão, você tem que ser com base de dados. Então, isso tudo eu fui construindo aos poucos, tendo parceria com o time. E uma coisa que eu sempre falo é, tenha paciência. Precisa de muita paciência nisso daí. Porque, às vezes, até pessoas do seu time de UX, o UI, não entende bem o que o papel do writer. Acho que realmente é só o texto. Então, é aquele momento que, tipo assim, eu acho que todo o UX writer, ele tem um ponto de professor, de professora também, né? A pessoa tem que ensinar. Tem que mostrar ali, ó, não é bem assim. E, com o tempo, eu acho que isso daí vai ser natural. Então, como é que a gente está começando agora, e como o Bruno fala, que a gente está na segunda infância, tem que ter essa paciência e ir construindo. No meu dia a dia, no começo lá do projeto, foi assim. Hoje, um pouco menos. Mas, quando eu me deparo com outras equipes, outros squads, também tem que ir falando aos poucos. Mas só que, assim, a relevância e a importância dentro do processo, ela vem. Ela vem, isso daí é natural. Então, tem essa etapa do perrengue tem, mas o processo da catequização, ela acontece e as pessoas entendem e te procuram. No início aqui é aquela que acontece, tipo, esquecer na reunião, outra pessoa tocar o texto. Ah, e um outro ponto muito importante é, tem que segurar a vaidade. Tem que segurar a vaidade, que é complicado, assim, às vezes você faz toda uma base, né, pesquisa, estudo, e é, tipo, uma outra pessoa que nem tava no processo, toca o texto. E aí, você paciência. E ali, depois você acompanhar, ver os resultados, os dados e seguir. É basicamente isso daí. E assim, conversando com outras pessoas da área também, são perrengues, problemas e soluções que todos passam, todo mundo passa ali. mas é seguir com resiliência e no final tudo dá certo. E assim, o que é gratificante é passar por isso e você ver o projeto que você está, o desafio que você está dando certo. Pode até que não seja 100%, que assim, é normal e tá tudo bem. Mas dando um pouquinho certo, você vê que tá fazendo a diferença e você não tá trabalhando só para você. Você tá ajudando muita gente que tá vindo aí, começando agora. E muita gente que tá no mercado também. Então é aquele esforço coletivo, né? Eu faço minha parte daqui, vocês fazem a parte de vocês daí. Quem tá ouvindo também, que já está na área, também vai fazendo e fortalecendo aos pouquinhos o mercado. Fortalecendo, assim. E um ponto que eu tô vendo, assim, quando eu abro o LinkedIn, é estão surgindo mais vagas de UI. Antes era um pouquinho mais difícil em comparação com UI ou outras áreas, né? Então você vê, não, tipo, nós estamos no caminho certo aqui. Poder ainda ter muita coisa para atingir? Acho que sim, temos. É normal. Não é aquele negócio, é a paciência e seguir sempre com esse foco, fazendo nossa parte. E uma coisa que ajuda muito, é um ponto que eu sempre falo com algumas pessoas que chegam, tipo, estão começando na área, cara, a comunidade te abraça, a comunidade te ajuda muito. Então, se você quer, você tá nesse processo e, tipo, conversa com as pessoas da comunidade, é muito difícil não dar certo. Uma hora acontece de forma muito natural.
Henrique, o papo tá ótimo aqui, tá muito bacana, né? E lá no seu artigo, no seu primeiro artigo lá no Medium, você fala como John Travolta, ele te ensinou sobre a importância do UX Writing. Explica pra gente essa referência, né, que é um tanto inusitada. Como é que você chegou nesse consenso com um meme que é muito engraçado, né? Não tem quem não ria dele e não conheça ele, né?
Ah, foi um ponto, bom ponto. Foi bem lá no início que eu tinha vontade de dizer, pô, será como é que eu consigo fazer aqui uma conexão do cinema com o X-Writing? E, tipo, Pulp Fiction é um dos meus filmes favoritos, assim. Eu gosto muito do filme, eu acho incrível. Toda vez que tá passando, eu assisto, eu paro tudo pra assistir. E eu tentei, assim, não foi o filme todo ou de outra volta em si. Foi aquela cena que todo mundo conhece, aquele meme do Confuso. Eu acho que até cheguei a fazer alguma coisa na página depois, não lembro. Não lembro mesmo. Minha memória é horrível. Assim, na vida, não trabalho não, mas na vida minha memória é péssima. E aí eu tentei fazer essa conexão, tipo assim, quando a pessoa, né, que está ali frente a uma interface, um aplicativo que chega, não tem um mínimo de base, o texto não tem coesão, coerência, o UI também não fez a sua parte, pô, a pessoa fica totalmente confusa. Por exemplo, é um debate que eu tenho sempre, né, como eu falei de cinema, a gente tem vários streams hoje, várias plataformas. Mas, assim, eu acho que vocês só vão pensar em uma que, tipo assim, tem uma experiência legal. O resto, normalmente, não tá fazendo nenhuma propaganda aqui, né? Só se quiserem pagar aí também, tá ótimo. Mas, assim, a maioria, infelizmente, tem uma experiência horrível. Que quando você vai dar ali um play, ou então você só quer colocar uma legenda. Apenas isso. Porque quando você, toda hora, tem um especial, que eu sempre boto áudio em inglês, e eu espero que ele continue. Mas ele sempre me desafia a buscar ali, né, a parte de trocar o áudio. E sempre eu tenho que fazer esse rolê aí, ir lá trocar o áudio. Outros têm informação que não tem nenhuma relevância ali. E o básico, aquele negócio assim, você precisa... Qual é o básico para ali funcionar, para a pessoa ter uma experiência ok? Falham nisso. Então é um exemplo disso, de a pessoa... tá de frente com algo que é confuso. Você olha para um lado, eu vou para onde? Eu olho para o outro, não sei para onde, para que lado eu vou aqui. E é uma coisa assim, quando as pessoas tem muita empresa que infelizmente ainda acha que não precisa de um UX writer. Então sem um UX writer ali, você só tem umas cores, um botão e o que mais? Você não tem nada. Então ali você fica confuso. Você olha para um lado, olha para o outro e não se encontra. Então foi meio tentando fazer essa conexão ali. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz depois de fazer um curso do Bruno. Acho que foi. Foi tentando. Ali foi um momento ainda que eu estava buscando um formato legal de produzir conteúdo. e me encontrei depois com a página. Mas a conexão foi essa assim, tentar mostrar essa cena específica com um dia a dia confuso que, infelizmente, muitas pessoas passam e precisam de mais profissionais de writing no mercado aí atuando em diversos projetos, porque faz realmente a diferença. Não é porque eu ia, tipo assim, a gente está num podcast de UX writing, não. É realmente, é uma lógica. É uma lógica, se você reparar e ver assim os aplicativos, as interfaces, você entende que é preciso sim você ter uma coesão, uma coerência de textos, de arquitetura da informação. E ali que tem por trás também, que é pesquisa, entender as pessoas. É todo esse rolê que a gente faz aí, ou tenta fazer, né? Nem sempre dá pra fazer todo o processo, mas a gente tenta fazer que, mesmo assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo melhorar o dia a dia da pessoa, né? Porque pensa assim, às vezes a pessoa, pô, tá estressada do dia do trabalho. Ou então, sei lá, brigou lá, né, com sua companheira, seu companheiro, e, pô, só quero sentar aqui, assistir meu filme. Aí tem que passar um perrengue retado com o player de um stream. Isso daí termina sendo o quê? Pô, o cara não vai pagar mais esse negócio. Já pago tanto streaming, vou pagar nesse daqui que é horrível. Não. Que me estressa. Então você ainda tem esse efeito dominó na questão do negócio. Então aí marcas entendam que vocês podem estar perdendo dinheiro aí sem a gente.
Fica a dica aí, empresas, né? UX Writing pode manter, melhorar, crescer seu negócio, principalmente num dia a dia tão competitivo que a gente vê entre as marcas. E aí eu queria voltar um pouquinho, Henrique, né? Nessa coisa da produção de conteúdo, por interesse próprio, né? Tô tentando criar essa rotina também de produzir conteúdo como forma de estudo, como forma de levar conhecimento para pessoas que estão iniciando ou que só querem conhecer um pouco da área mesmo. E aí eu queria saber, mais uma vez, né, como é esse teu dia a dia de ter um insight criativo para tornar post, né? Não falar besteira, que às vezes rola essa do tipo, a área é nova, mas não quero falar besteira também. E se já percebeu uma síndrome de impostor ou, sei lá, medo do julgamento na internet, do tipo, nossa, ele tá falando besteira de novo aqui. Você já passou por isso? E mesmo que não tenha passado, se você puder dar dicas, né, para quem quer produzir conteúdo também, acho que vai ser muito útil.
Ah, boa. Assim, como eu falei, a produção de conteúdo me ajudou a aprender mais sobre a área e, assim, é mostrar também como estava iniciando, não tinha portfólio, não tinha nada, e eu pensei, cara, como é que eu vou mostrar aqui que eu posso entrar nessa área sem nada, sem nenhum material, apesar de que em alguns cursos você tem o momento, né, de você produzir um case ou coisas similares. E aí, como eu falei, né, comecei lá fazendo texto, mas não é isso ainda, não me encontrei. Fui na página não, no primeiro momento também não tinha me encontrado ainda, os conteúdos ainda estão lá, porque eu acho que ajudam as pessoas, mas eu sentia que ainda tinha muito conteúdo daquele jeito. Falei, pô, não, ainda não é isso, e com o tempo foi de forma natural, como eu falei, a questão dos memes, mas o processo, meu processo lá atrás, inicial, era usar a ferramenta mais básica, usava o Canva, porque Photoshop, Illustrator tem um pouquinho da base, mas é muito pesado e, tipo assim, meu notebook na época já tava pedindo socorro, então para abrir um Illustrator no chão era uma agonia. Então, assim, já é uma coisa que eu digo para as pessoas, não precisa ficar pensando que você tem que manjar muito de ferramenta de edição, não, você pega um aí que é online. Agora sim, uma coisa que eu também trouxe comigo foi um pouquinho da publicidade, essa noção de layout, de cores. Então eu fiz logo uma base, né, de background limpo, clean, que era só colocar imagem. Então isso me ajudou. Foi um insight que me ajudou bastante. Então hoje eu só faço pegar aquela base, né, escolher as cores e coloco a imagem por cima. E é como eu falei, assim, não é uma coisa fácil. Mas uma coisa que também pode ajudar é cronograma. Faz um cronograma de postais, ou se não precisa ser no Instagram, tá? Mas se for de textos, faz um cronograma de textos, pensa assim, nos assuntos que mais domina, ou que tem interesse de aprender. Ou então, tem uma coisa muito legal também, que é entrevistas com as pessoas da área. O Felipe Madureira também faz muito disso, ele é meu amigo. Foi uma forma que ele conseguiu, primeiro, de estudar também e fazer contato na área. Que você vai ganhando relevância e é aquela coisa. Quem não é visto, não é lembrado. Então é uma dica que vale muito. Então vale ali você conversando com as pessoas, mostrando interesse. Então, assim, independente, no geral, independente do formato, seja Instagram, ou seja o vídeo, ou como aqui o podcast, produzir. É produzir, arregaçar as mangas, porque não tem atalho. É isso, é cansativo, eu não vou mentir, é cansativo pra caramba. E como eu falei, infelizmente, também é diminuindo a frequência. Por conta de tempo e cansaço. E cansaço mesmo, porque uma hora tu precisa desligar. E é isso, assim. Mas não pode perder a esperança e o foco. Porque as coisas vão acontecendo naturalmente, e isso é inegável. E como você perguntou também sobre aquela questão do... E a síndrome de impostor, né? É inevitável correr disso daí também. Já aconteceu isso comigo. Teve um texto que a Mari Moreira fez uma vez, falando sobre isso, eu me identifiquei pra caramba. Teve até várias reações no LinkedIn, que, porra, foi um texto que mudou bastante a minha forma de ver as coisas. Bati um papo com ela também. Mas, assim, eu sei que é difícil segurar essa onda. Tem dia que bate aquela bad, por todas as outras coisas, assim, às vezes, sei lá, você acordou e não é seu dia, tudo tá dando errado. Aí, pô, vai ser que nesse dia que você posta alguma coisa, tem um comentário e vira um efeito da bola de neve, né, como eu digo. Mas na página, eu nunca tive... Não, eu tive um problema. Não, quer dizer, mas eu dei risada disso. Porque, assim, foi uma postagem com um cunho levemente político, assim. E eu sei meu público, eu entendo meu público, eu sei quem tá ali. Então eu me senti à vontade de postar aquilo ali. Não tive, em nenhum momento eu tive desconfiança que ia atingir outras pessoas que, né, tem um outro perfil. Até porque eu não coloquei nenhuma hashtag, nada. Só postei algo ali e surgiu uma pessoa falando, eu dei muita risada, comentei e depois eu tive que tirar, porque já estava passando o limite, ofendendo as outras pessoas que estavam ali comentando, então passou para um nível já extrapolando, sabe? Então, ali para mim já não tava, já tinha perdido a diversão. Então, eu tirei esse comentário da pessoa, bloqueei, mas a postagem ainda tá lá. Porque, assim, eu falei assim, o perfil da página tem muito a ver comigo. Eu tento levar a vida de uma forma leve e rir da desgraça, mas, querendo ou não, eu tenho meu posicionamento. E eu entendo também que meu público tem um posicionamento similar. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo e eu senti vontade, mas fora isso, eu nunca tive problema. Eu fui aprendendo, entendendo meu público, para saber o que eu posso fazer. Isso me ajudou muito, não só como profissional, mas como pessoa, porque, querendo ou não, eu tenho um público majoritariamente feminino, eu sou um homem, branco e hétero, então você tem que começar desconstruindo a cada dia ali. Então isso é muito bom, muito legal. Então como pessoa, isso me ajudou bastante, e como profissional também. E é isso, em resumo façam conteúdo, seja de qualquer formato, porque tem espaço, e não só isso, as pessoas precisam. Não é só quem está começando, eu preciso, vocês precisam também. Porque assim, lá fora já está tipo, anos-luz na nossa frente. Essa é uma realidade. Mas se a gente ficar parado aqui também só consumindo lá, a gente tem que pensar que muitas pessoas não têm acesso a outro tipo de idioma. Então, pô, vamos deixar essa barreira aí mesmo? Vamos deixar tanta gente que tem um talento e infelizmente não teve acesso por N motivos a um outro idioma, a não ter essa abertura, sabe? Então acho que é um papel aqui profissional e também social, de ajudar a outra pessoa a seguir na área. Porque, como a gente sabe, ainda tem muito espaço para todo mundo e uma pessoa vai ajudando a outra. E todo mundo vai crescendo. Isso é inevitável. Isso daí é o que eu acho muito bonito dessa área. O que eu comentei anteriormente, a comunidade ela é muito unida. Então tá sempre uma pessoa ajudando a outra ali, sem briga de ego, que infelizmente aqui muita gente que vem de comunicação, eu não falo só de publicidade, já deve ter encontrado algumas situações não muito legais, por questão de ego, enfim. Não vale entrar em detalhes, mas assim, aqui na comunidade eu nunca vi nada disso. Eu sempre vejo todo mundo ajudando. Em grupos do WhatsApp, às vezes as pessoas colocam mensagem assim, tarde da noite, pedindo dicas, e sempre tem alguém ali para ajudar. Eu acho isso daí fantástico. Então é isso que me deu também muita esperança pela área. E querendo ou não, motiva, né? Porque eu também comecei, tipo assim, é assustador você recomeçar. Porque a gente tem um padrão de, tipo, pô, com 18 anos, escolhi a faculdade, o curso, pô, já foi. Pronto, ali é pra ali pra vida toda. Não é isso. Você não tem idade certa pra fazer isso, aquilo, não. É, pô, recalculou rota, não tá dando certo. É isso. Um abraço, tchau, vamos aqui começar em outro. Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. E na área tem pessoas, assim, de diversas idades. Isso é muito importante, porque é aquele negócio, cada pessoa é um mundo, né? Então a gente tem muito o que aprender com cada pessoa, cada troca, e tipo assim, as experiências que você viveu te ajudam no trabalho, você pode ajudar o colega, e eu acho isso daí fantástico.
Falando sobre produção de conteúdo, eu acho que mais uma dica que a gente pode dar é que a gente tem que se divertir no processo. Com certeza você deve se divertir muito fazendo a curadoria dos memes e pensando assim na reação que as pessoas vão ter quando elas consumirem, se identificarem quando você postar. Eu falo por mim porque eu produzo conteúdo mais focado em ensinar alguma coisa, compartilhar alguma coisa. Principalmente eu faço vários cursos, então eu tento dar uma resumida nos pontos mais legais do curso para dar aquele gostinho e incentivar a pessoa a estudar aquela área também. E às vezes eu posto alguns memes. Tem muito meme que eu coloco nos stories, né? E outra coisa que me ajuda também em termos de produção de conteúdo é ter uma frente, né? E dar uma olhada no calendário dos eventos. E claro, às vezes a gente tem que aproveitar um meme que tá muito quente, que tá muito engraçado. Além da organização, é você ter esse time pra ver se faz sentido aquele meme pro seu conteúdo. Não é só porque todo mundo tá postando que você vai postar também. E se divertir no processo, porque é muito cansativo, gente. Então, se você não se divertir, você vai desistir. Você fez um curso legal? Posta que você fez o curso, porque isso te dá visibilidade para você conseguir a sua primeira oportunidade, uma migração, até mesmo crescer dentro da sua empresa. As empresas que são legais, elas valorizam, né, quando a gente estuda. E aí a pessoa posta a foto do certificado e bota assim, mais um na legenda. Eu quero morrer quando eu vejo esse tipo de legenda. Mais um, gente? Ah, não, pelo amor de Deus, sabe? Mais um a gente usa para outras coisas, assim. Mais um banheiro lavado, sabe? Umas coisas assim. Agora, pô, curso? O que você aprendeu com esse curso? Não é possível que você não aprendeu nada que você não queira compartilhar. Compartilhe o link para as pessoas fazerem. Principalmente se for um curso gratuito, né? Que isso serve, inclusive, para ajudar outras pessoas, né?
Bom, acabou que a gente falou sobre várias dicas, né? Para quem está começando, para quem está migrando. Mas... para fechar, a gente gostaria de saber a pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica para você, para o Henrique do passado que estava começando lá no sofrimento, migrando, o que, que você falaria para ele?
Ah, eu acho que eu falaria... Não, já chega de pensar, vamos colocar em prática. Porque, assim, é assustador, né? Você mudar de área, tal. Então, aquelas várias perguntas, tipo, já tá aqui, tipo, já tem uma certa relevância no mercado, vale mesmo mudar? E tá, isso é normal, tá? Isso é normal. Mas, assim, o que seria da vida sem nenhum desafio, sem aquele friozinho na barriga? Seria nada, né? Então eu falaria isso, tipo, não, vai, tá na hora, já tá na hora, já pensou demais. Eu acho que um ponto legal de falar também é a gente sempre busca estar pronto para as coisas, né? Tá sempre muito perfeito para um momento, né? Principalmente, né, iniciando uma carreira, transição. E se a gente ficar muito tempo só pensando nisso, de estar, pô, ainda não é hora. Tudo bem que a insegurança, né? O novo assusta. A insegurança tá ali, lado a lado. Mas tem que tentar. Eu acho que como a Lei deu um exemplo aí do certificado que a pessoa vai e bota um comentário, às vezes bota só um emoji de coração. Cara, não faz isso. Aproveita cada oportunidade. Porque, assim, não tem esse momento que você vai estar 100% pronto. Tem que ir. Tem que tentar. E na prática, vai aprendendo. Claro que também você não vai lá sem saber nada, né? Tem que estudar e tal. Mas não tem aquela coisa no futebol. Jogo é jogo, treino é treino. Então, chega uma hora que acabou. Chega de treinar. Vamos botar o time em campo e ir pra cima. Arregaçar as mangas mesmo. Então, eu entendo. E eu vejo que assim tem muita gente que fica com medo de iniciar. Então, como voltando esse exemplo da Lê, porra, fez um curso. Coloca lá, tipo, dá um resuminho que você se ajuda, né? Vendendo seu peixe. Pô, você tá se atualizando. Você aprendeu isso daqui, você gostou disso e ainda tá ajudando uma outra pessoa que às vezes estava na dúvida de fazer o curso. Falou, porra, não, tem esse ponto aqui. É exatamente isso aqui que eu quero aprender. Então, tipo, pô, você tem aquela questão da lei do retorno. Você ajuda uma pessoa, o mercado te viu, porque querendo ou não, a pessoa tem que entender também que a pessoa quando está contratando, ela também tem várias incertezas. Então, quando ela percebe que tem um perfil de uma pessoa assim, mais atrativo, que quer aprender, aí outro ponto, pode não estar tão pronta, mas se quer aprender, está com vontade ali, às vezes é mais vontade você ter uma pessoa dessa forma, assim, e dentro do seu time, do que uma pessoa que já está aí há muito tempo, mas, por exemplo, é difícil de lidar. Então, é melhor você trazer uma pessoa que faça vontade para trabalhar ao seu lado. Então, é aquele negócio, é botar o seu time em campo mesmo e ir para a guerra. Ir para a guerra e aproveitar cada oportunidade. Porque eu lembro, lá no início, eu chegava no LinkedIn, buscava o X-Writer, falava com as pessoas, como a Ludmilla, falei também, com a própria Ari, o Bruno, vixe, muitas pessoas, o Agno. Foi uma coisa que eu carreguei de publicidade. Eu lembro que meu primeiro estágio, eu fui para um festival de propaganda, como estudante, tiro para final, só que a gente perdeu e eu fiquei numa bad. Só que aí, né, menino, tipo, besta, saiu, bebeu pra caramba e foi falar com o diretor de criação. Mas no final deu certo. Ele lembrou de mim e depois, assim, acho que umas 2 semanas eu consegui meu primeiro estágio em redação de agência. Então, tipo, eu sempre busquei ali, sabe? Tipo, e o X-Writer eu levei isso daí também, tipo, pô, num curso. Então vale ficar, né, com atenção. Porque tem oportunidades. Tu abre a mente, consegue produzir um case, ou começa a produzir conteúdo. Enfim, é como eu falei, de diversos formatos. Não precisa aprender, pô, porque tem o Instagram, vou fazer o Instagram. Tenta, assim, buscar em você o que que, assim, fica mais fácil. Porque, como a Lê falou, tem que ser um processo divertido, porque não é fácil, é cansativo, é isso, é exatamente isso. Não tem atalho. E tem outro ponto também muito importante. Às vezes você coloca expectativa em um conteúdo que não converte legal. E outro que você nem fez com tanta atenção e converte de um jeito que é inexplicável. Então, não vale nem se apegar a esse daí que não converteu tanto, nem esse daí que foi fora da curva. Então, pô, vai entender. E assim, o segredo é, vai entendendo o seu público. Vai entendendo o que o público gosta. E, claro, tem que fazer sentido, né? Porque não adianta também fazer só pro público e não fazer sentido pra você, porque não conversam, né? E foi isso que aconteceu comigo, tipo, lá no início, comecei produzindo conteúdo meio que ensinando, falando da área, dando dicas de livros. Pô, tava legal, mas não era isso, não era a minha pessoa. E eu falei, pô, eu tenho que fazer uma coisa que sou eu. Quando as pessoas me conhecerem vão entender, não, pô, esse cara, porque... E é isso, eu consegui, eu acho que todo mundo consegue. E tá tudo bem. E aquele negócio, eu já vi vários posts, tipo, você não precisa ser blogueiro ou blogueira, não, pra conseguir uma vaga na sua área. E o X-Factor não é diferente, não. O nosso ponto é a produção de conteúdo é uma forma de você estudar. E não precisa se intitular, né, como a Lê falou, como produtor de conteúdo, produtora. Não precisa. É só fazer isso daí como a sua ferramenta de estudo. Porque ali você tá escrevendo e aprendendo novamente, pelo menos pra mim. a escrita ajuda muito a assimilar as coisas. Então, eu acredito que pode, né, ajudar muitas pessoas também. E aquele efeito de ajudar o próximo. Outras pessoas vão estar lendo aquilo ali. Pessoas contratam, vão estar também vindo. Então, é todo um ciclo que você cria ali que vai te ajudar de uma forma ou de outra. E, assim, tem que ter paciência também, porque eu entendo que, às vezes, dá aquela agonia, pô, ainda não chegou minha hora, ou uma pessoa próxima conseguiu uma vaga e tá toda feliz. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua trajetória, é só não desistir e seguir, porque tá assim, o mercado, se tem um mercado que tem espaço para todo mundo, esse é o mercado, essa é a hora. Então, vale seguir mesmo, estudando, não tem, como eu falei, não tem atalho. E é só estudar mesmo, arregaçar as mangas. E assim, eu sou suspeito, mas eu acho que nossos estudos são maravilhosos. Eu vejo as áreas assim, da vontade cada vez consumir mais e mais. E eu vejo as pessoas da própria comunidade também estudando, produzindo artigo. Aqui agora a gente tem podcast, pô, a área tá crescendo. Isso é muito legal, pô. Isso é muito, pô, sensacional. Pô. Quando eu comecei, tinha muita gente produzindo artigo, né? E tá tudo bem, isso é massa, isso é legal, é importante. Mas você só tinha, majoritariamente, um formato. E querendo ou não, às vezes as pessoas não se identificam tanto com um formato só. Então, assim, tem espaço. Pode ser no Instagram também, YouTube, podcast. O importante é fazer alguma coisinha. Que aí você mostra a sua cara. Mostra, ó, você levanta a mão no meio da multidão, assim. Você levanta a sua mão e mostra, ó, tô aqui. Tô aqui pra jogo, vou fazer acontecer. Então é seguir que as coisas vão fluindo. Eu acho que é isso. Eu acho que seria um conselho que o Bruno deu, mas que eu queria que mais pessoas também falassem, assim, sabe, pra quem tá começando. Que venda seu peixe. Muita verdade e dedicação. Eu acho que assim é o mundo a conquistar mesmo.
E vou resumir com duas palavras. Parabéns!
E assim a gente termina esse podcast maravilhoso. Não tenho nem palavras para agradecer a participação de Henrique. E queria agradecer você que ouviu até agora. E eu queria agradecer muito a Jailma, a Rebeca e a Tamis, que estão aqui com a gente nesse episódio mais uma vez. E o Henrique por ter, né, gravado com a gente, compartilhado, enfim, dicas maravilhosas. Você nos inspirou muito. Como eu te falei, eu já estou com ideias aqui para produzir muito mais conteúdo depois do que a gente conversou aqui. E é isso. Já fica o nosso convite para você voltar quando você quiser, se você não ficou traumatizado nessa primeira experiência, tá bom?
Não, perfeito. Eu agradeço muito, foi uma experiência massa. Todas aqui eu aprendi muito. Quero reforçar que é muito importante uma iniciativa dessa aqui de conteúdo para a comunidade. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui.
Bom, caso ainda exista alguém que não saiba as suas redes sociais, Henrique, por favor, não deixe de falar aí como é que a gente te encontra no LinkedIn, no Instagram, em outra rede social que você quiser divulgar, tá bom?
Encontra lá na arroba VidaDirectWriter, no Instagram, no LinkedIn, Henrique Souza. Qualquer dúvida também, meu perfil pessoal tá lá na página do VidaDirectWriter. Mas eu respondo, pode mandar mensagem, que se eu não demoro de responder lá, tá? Eu boto a notificação. Então procurem, falem, e mandem também, muitas pessoas mandam tópico, né, pra postar lá, eu posto. E é isso, vamos seguir. Como eu falei, uma pessoa ajudando a outra nessa comunidade maravilhosa. E o que depender de mim, eu estou aqui, tanto para vocês aqui do podcast, quanto vocês que estão ouvindo. Pode procurar, porque eu sei que é difícil, principalmente para quem está iniciando. Então é aquele negócio, é perder a vergonha, procurar a gente, saiba que tá todo mundo aqui de coração aberto para continuar ajudando e fazendo essa área crescer aí. Porque como a gente já apontou aqui antes, tem espaço para todo mundo. Muito obrigado.
Lembre-se, o UX Writing não é só textinho. Até a próxima!
Pergunta em off, Henrique. Você é de Pernambuco?
Não, eu sou de Salvador.
Ah, tá. Beleza, mas você mora mesmo em Salvador?
Não, agora eu tô aqui em São Paulo.
Ah, tá. Eu achei seu sotaque tão daqui, de Recife. Aí eu vou perguntar pra ele.
Estamos pertinho, né?
Uhum.
Perto de Salvador ali e Recife, estamos ali pertinho.
Falha nossa!
Eu já nem sei mais o que eu tava falando, já me perdi já. Mas Henrique, Conta pra gente sobre o seu dia a dia, né, como UX Writer. Conta um pouco mais aí como é que é essa vivência aí, né? Um pouco sofrida, mas muito, né? Muita recompensa, muito... cara, eu vou... na moral, fecha a câmera da Lê, cara. Pelo amor de Deus. Gente, eu... socorro. Eu tô sofrendo bullying aqui nesse podcast.
Eu achava que eu era engraçada, mas perdi pra você.
Gente, eu não tô sendo engraçada não, é, mas a Lê desmonta comigo. E aproveita e conta pra gente também. Vou emendar, gente. Maluquice, a Lê que lute aí pra... ela que tá rindo, ela que lute aí pra cortar.